Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Programa Ambiente ao Meio de hoje, tenho o prazer de conversar com Marco Sorrentino, que é professor associado do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, e também coordena a OCA, Laboratório de Educação e Política Ambiental. Marcos, inicialmente fale um pouquinho sobre a sua trajetória de vida e formação.
Bom, minha trajetória de vida é de muito engajamento, muito compromisso com a problemática ambiental, né? Com a busca por melhoria nas condições existenciais dos humanos em um relacionamento positivo com todos os outros seres que compartilham conosco o planeta. Então, desde os 15 anos de idade, eu comecei a me envolver com proteção às baleias, com atividades de proteção de reservas florestais. Assim que eu entrei na faculdade, aos 18, 19 anos de idade, a gente entrou naquela luta contra a construção do aeroporto metropolitano de São Paulo, em Caucaia do Alto, que é na reserva de Morro Grande. E aí conseguimos, né, em plena ditadura militar, fazer um movimento forte, alinhavando várias organizações, desde o Instituto de Arquitetos do Brasil, a Associação de Geógrafos, até pequenas entidades ambientalistas do estado inteiro, criando a Comissão de Defesa do Patrimônio da Comunidade, que depois virou a APDEMA, Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente de São Paulo. E aí eu fui fazendo minha graduação em Biologia e em Pedagogia, as minhas pós-graduações, mas sempre com um pé no movimento ambientalista, na organização de cidadania em defesa da causa ambiental. E isso virou tema da minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado pensa um pouco como é que essa questão ambiental vai percolando a cultura institucional aqui da ESALQ, né, da Escola de Agricultura de Piracicaba, como é que vai mudando de uma cultura focada apenas no agronegócio, no agrotóxico, para uma cultura que abre espaço para a questão ambiental, ainda minoritário, certamente, mas que compreende que essa causa é uma causa de toda a humanidade, não apenas daqueles que querem também transformações sociais. Bom. Então é isso, minha trajetória é um pouco fazer pesquisa, dar aula, atividade, projetos de extensão sempre relacionados à questão do movimento ambiental ou às questões que o movimento ambientalista, o ideário ambientalista, suscita junto à sociedade.
Uma pesquisa engajada, né, Marcos? Então isso. Vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta um pouco provocativa, porque eu sei que você gosta de um bom debate. Então, assim, será que eu posso dizer que a educação ambiental muitas vezes acaba sendo a desculpa pela falta de políticas públicas efetivas em defesa do meio ambiente? Eu vou te explicar com um exemplo. Por exemplo, a questão das queimadas, né? É muito comum, às vezes, quando a gente vai entrevistar uma autoridade, ela sempre tende a dizer que as queimadas é a população que não tem consciência ambiental. Então, assim, tudo parece que se resume a, entre aspas, conscientizar a população, né? Muitas vezes a educação ambiental não é uma desculpa da omissão dos poderes públicos?
É uma desculpa para quem tem uma visão limitada do que é a educação ambiental, né? Porque a educação ambiental, para ser efetiva, ela precisa ser política pública, né? Então, não há processo educador ambientalista que seja efetivo, que seja consequente, que atinja os seus resultados, se ele não for permanente, continuado, articulado e com a totalidade dos habitantes de cada território. Para você fazer isso, uma educação ambiental permanente, continuada, articulada e com a totalidade, você precisa compreender que educação ambiental não pode se limitar a um projetinho de intervenção, a um projeto de proteção de fauna ou de resolução do problema do lixo ou de informação para as pessoas não colocarem fogo no mato, né? Você tem que construir um processo intervencionista educador ambientalista voltado a mudanças culturais. Isso exige política pública, política que compreenda qual é o território para o qual você destina a ação educadora, qual é a mudança cultural que precisa ser feita e como é que ela se materializa por diversos tipos de canais. Então, é por meio de comunicação de massa, é pela escola, é pela educação dentro do sindicato, é dentro da associação de moradores, é pelos jornais, é na igreja, né? Utilizando, né, as lideranças religiosas, as lideranças acadêmicas. Então, o processo de mudança cultural não é informação sobre toda e qualquer, sobre todo e qualquer tema. E isso significaria um salto qualitativo nos trabalhos de educação ambiental. Aí eu compreenderia aqueles e aquelas que dizem que o problema é que as pessoas não têm educação. É verdade, não têm educação porque nós, adultos, que temos capacidade de liderança, de tomada de decisão, não tivemos a capacidade de trabalhar a dimensão da educação ambiental como uma política estruturante de mudança da cultura de uma determinada sociedade ou das nossas sociedades.
Bom, por falar em políticas estruturantes, Marcos, você teve, né, você que tem toda essa tradição de militância ambientalista, né, de vida acadêmica, compromissada também com a defesa do meio ambiente, você também teve a sua experiência do outro lado, né? Quer dizer, você foi diretor de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente de 2003 até 2008 e também depois foi assessor do ministro da Educação, né, na construção da política ambiental do MEC. Então, acho que eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência, que marcas foram deixadas, um balanço um pouco do que foi, né, a política de educação ambiental nos governos aí, Lula e Dilma, e um pouco agora sobre a situação atual, né?
Olha, a experiência nos 5 primeiros anos do governo Lula foi muito positiva, foi muito impactante. Nós conseguimos pela primeira vez no país ter uma equipe de 50 pessoas dedicadas e focadas a uma política estruturante de educação ambiental no Brasil. Mesmo sem muito recurso financeiro, nós tínhamos muito capital político para poder ir a toda a sociedade brasileira levar as propostas que iam sendo formuladas, gestadas participativamente e iam constituindo eixos de estruturação da política pública de educação ambiental. Então, nesses 5 anos, nós trabalhamos com a construção de coletivos educadores, de municípios, a proposta, né, de municípios que educam para sustentabilidade, com salas verdes, com uma diversidade de projetos que sintonizavam, né? Tinham sintonia entre si e procuravam alavancar projetos no âmbito do Estado até o âmbito do município. Então conseguimos que estados começassem a ter suas políticas estaduais, os seus programas estaduais, municípios passaram a ter suas políticas e programas, suas comissões articuladoras, né, das políticas e programas. No entanto, A efetivação dessa política exigiria e exige ainda alguns passos mais decididos por parte do coração dos governos. E o que nós vimos desde 2008 até o presente momento é um declínio continuado dessa energia focada na política estruturante de educação ambiental. Muitas coisas foram mantidas, algumas foram incrementadas, melhoradas, mas nós temos tido cada vez menos recurso financeiro para a educação ambiental, equipes menores. Hoje, no Ministério da Educação, algo que nós começamos em junho de 2003 com o ex-ministro Cristóvão Buarque, a ex-ministra Marina Silva, constituindo o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, que é um órgão previsto em lei, uma lei que vem de 99, que foi regulamentada em 2002. Em 2003, dois ministros de Estado criam um órgão gestor que obrigava o MEC e o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente a trabalhar junto. O que que nós vimos a partir de 2008? O Ministério da Educação praticamente hoje tem praticamente, se não me engano, duas ou três pessoas dentro da equipe da Coordenadoria Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação, e o Ministério do Meio Ambiente, com uma equipe um pouco maior, mas com recursos extremamente reduzidos, né? São pessoas que estão trabalhando lá, tirando leite de pedra, fazendo o que podem fazer, mas sem prestígio dentro do coração do governo. Coração do governo, se no governo Dilma já não era uma prioridade, né? Se já havia muita resistência, havia uma lógica desenvolvimentista a qualquer custo que não se vergava, né, aos ditames do ambientalismo, à importância dos processos educadores e ambientalistas, com o desgoverno Temer, piorou muito. Né? O que nós estamos vendo hoje no Brasil em termos de governabilidade e governança é uma crise completa, né? Desde a falta de ética, falta de princípios na gestão da coisa pública, até a incompetência completa e total para fazer educação ambiental. Então, o poder de chamamento do Estado brasileiro para que as forças mais diversas, que fazem e continuam a fazer educação ambiental, então a educação ambiental pontual no país continua a ser feita e muito bem feita. Só que ela não vira política pública e, portanto, ela não promove as transformações substantivas que a sociedade brasileira precisa, porque falta o poder aglutinador, que em especial é dever do Estado, para juntar, para unir, para construir processos articulados e que sejam permanentes e continuados, voltados à totalidade da sociedade. Então, mudança cultural não ocorre sem essa articulação. E o Estado brasileiro, dirigido por esse conjunto de pessoas, para não usar palavras muito fortes, eu usaria simplesmente incompetentes, que estão à frente do Estado brasileiro, nós não conseguiremos ter projetos de educação ambiental que sejam suficientes para transformar essa realidade. Então, a Amazônia continua sendo degradada e vai ser mais degradada com esse último decreto do Temer, que ele voltou atrás oportunisticamente, porque viu que a reação nacional e internacional foi muito grande, mas quer ceder o nosso território para as mineradoras, quer ceder nossas riquezas, nossas florestas, as nossas águas, para os interesses internacionais que veem no Brasil apenas um fornecedor de alimento barato, de commodities, minerais, agrícolas de todos os tipos. É essa resistência que precisa ser feita a esse tipo de governo que pode gerar um processo educador mais efetivo.
Muito bem. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com Marco Sorrentino, que é professor associado do Departamento de Ciências Florestais da Esalq, da USP, e também coordenador da OCA, Laboratório de Educação e Política Ambiental. Marcos, você aí na sua Piracicaba, eu aqui em Ribeirão Preto, né? Esse programa agora ele vai para Ribeirão e vai para São Paulo também. Então, no estado, né? Ribeirão se orgulha de ser a capital do agronegócio, né? Esse mar de cana. Como é que anda a educação ambiental no estado de São Paulo? Pensando as políticas no âmbito estadual e também pensando, talvez, exemplos interessantes municipais.
Olha, a educação ambiental no estado de São Paulo, pensando em exemplos municipais, tem muitos exemplos positivos. Né? Aqui em Piracicaba mesmo tem um órgão gestor da política municipal, tem uma lei municipal de educação ambiental, muitas iniciativas de instituições diversas da área. E o mesmo acontece em todo o país. Aí em Ribeirão, né, a gente tem a Associação Pau Brasil, tem Coletivo Educador, tem diversas organizações, a gente pode pegar São Carlos. O estado inteiro tem diversas iniciativas de educação ambiental. No entanto, a educação ambiental no estado de São Paulo está muito ruim. A terra está arrasada. O governo do estado de São Paulo, o mesmo governo, né, que está à frente do estado há 20 anos, né, teve momentos muito importantes de contratação de gestores públicos na área de educação ambiental, criando núcleos de educação ambiental no estado inteiro. Tudo isso foi desmontado nas duas últimas gestões, né, na Secretaria de Meio Ambiente. Agora acabou de ser trocado o secretário de Meio Ambiente. Nós estamos esperançosos que esse novo secretário reveja a loucura que vem sendo feita, porque nem a política estadual de educação ambiental aprovada pela Assembleia Legislativa foi implantada. Um dos primeiros atos de regulamentação da política estadual é criar o órgão gestor, o comitê assessor desse órgão gestor, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de São Paulo, e isso não foi criado. Faz mais de 10 anos que foi aprovada a lei da política estadual de educação ambiental, e nós temos tido gestores nessa área de meio ambiente e especificamente de educação ambiental que ignoram a lei, ignoram as suas responsabilidades e ficam apenas se dedicando a sucatear o patrimônio público. Então, a última iniciativa do ex-secretário, que acabou de sair, felizmente, era vender todas as áreas do Instituto Florestal, né? Era diminuir o funcionalismo público voltado à questão da educação ambiental. Então, a coordenação de educação ambiental no Estado de São Paulo foi praticamente extinta. Ficaram dois funcionários lá dentro dessa coordenação que estão só de figurantes, não conseguem fazer praticamente nada. Então, como é que está a educação ambiental no Estado de São Paulo? Graças ao povo paulista, continua viva, continua sendo feita em vários lugares. Graças a diversas organizações, desde professor em sala de aula até associações ambientalistas. Agora, enquanto governo do Estado, ela está muito ruim. E a nossa esperança é que agora, com o Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, que vai ocorrer nesse mês de setembro em Balneário Camboriú, está havendo uma grande articulação dos educadores de São Paulo para estarem lá presente e para tentarem retomar o diálogo com o governo do Estado para ver se o Estado assume a sua parte de responsabilidades na viabilização da política estadual de educação ambiental.
Bom, por falar em eventos, Marcos, você esteve também em São Tomé e Príncipe num evento mundial sobre educação ambiental. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho também a natureza do evento, quem participou.
Então, foi um evento dos países de língua portuguesa, países e comunidades de língua portuguesa. Então, foi uma experiência muito marcante. Eram mais de 200, acho que aproximadamente 300 pessoas vindas, né, dos 8 países de língua portuguesa e da Galícia, né, da comunidade galega, e todos eles sintonizados numa mesma perspectiva, que é o fortalecimento da educação ambiental na CPLP, dentro da comunidade de países de língua portuguesa, no sentido de termos algumas políticas que são compartilhadas, né, desde troca de material escrito, né, fortalecendo a língua portuguesa, até a troca de experiências, né, experiências. Portugal, por exemplo, acaba de aprovar uma política nacional com previsão orçamentária. A nossa política foi vetado a destinação de orçamento no texto da lei, né? Portugal acaba de aprovar uma lei onde tem um percentual de recursos, não sei direito de qual fonte, mas com uma dotação orçamentária já clara. Então, eles estão prevendo até 2025, não sei quantos milhões de euros destinados para a educação ambiental. Angola, a educação ambiental evoluiu muito. Mesmo Príncipe, a ilha de Príncipe, né? São Tomé e Príncipe são duas ilhas, né? Mas Príncipe é uma ilha com 7 mil habitantes e é uma enorme unidade de conservação. Você anda por toda a ilha, são sistemas agroflorestais muito semelhantes ao nosso, porque eles têm o nosso cacau, que foi levado para lá pelos portugueses. Eles têm banana, coco, fruta-pão, muitas árvores que nós temos aqui, todas elas consorciadas com mandioca e outras culturas, criando uma ilha que é um grande sistema agroflorestal, café também. Então, a educação ambiental sobre a qual nós conversamos na comunidade de países de língua portuguesa é uma educação ambiental que precisa dialogar com o que nós vimos lá em Príncipe, com a conversão agroecológica, com a construção de programas e processos educadores que permitam a produção de alimentos saudáveis, que valorizem os saberes locais. Então, nesse sentido, a experiência em Príncipe foi muito boa. Pobreza, miséria, nós vimos muita, né? No caso de Príncipe, a gente viu pobreza e não miséria. Mas já na capital de São Tomé, já em Angola, passamos por Luanda também, aí nós vemos também muita miséria ainda. E a educação ambiental tem que se enfrentar esse desafio. Como é que ela contribui para que países ricos, riquíssimos, que são a maior parte desses países de língua portuguesa, tenham um aumento na sua autonomia. Não tem cabimento a gente ainda importar água em algumas dessas ilhas, né? Ou importar óleo diesel e não produzir energia elétrica com os próprios recursos da ilha, né? Eu estou falando da Ilha de Príncipe, mas a gente pode olhar aqui para a nossa ilha Fernando de Noronha, no Brasil, e tantas outras localidades, o Acre, por exemplo, que ainda importa óleo diesel ao invés de produzir energia elétrica com a biomassa, com a energia solar, etc. Então, esses encontros são muito positivos no sentido de irem forjando uma comunidade linguística que dê exemplo a outras comunidades linguísticas sobre a possibilidade e as oportunidades que residem no diálogo intercultural, mas que possibilita a convergência, né, de energias, de aprendizados para um mesmo objetivo, que é a promoção da educação ambiental.
Enquanto Portugal destina recursos, né, vincula recursos para a educação, o Brasil vive a tragédia da Emenda Constitucional 95, né, Marcos, que muitos brasileiros ainda não tomaram ciência, que congela o futuro do país, né? Quer dizer, ao congelar os gastos em educação, em saúde, em saneamento pelos próximos 20 anos, né?
Exato.
Bom, Marcos, agora o tempo está chegando ao final, mas eu sempre gosto de fazer a discussão da temática também da relação entre educação ambiental e escola, né? Quer dizer, se por um lado há uma certa tendência de muitos vereadores adoram votar, né, uma lei criando a disciplina educação ambiental, que a gente sabe que é um equívoco, por outro lado, acho que a escola poderia ter um papel central nesse processo que eu acho que ainda está longe de cumprir, você concorda?
Sim, está longe, mas é a agência que mais tem condições de promover mudanças culturais. Só que ela precisa ser aprimorada em muito. E para a escola ser aprimorada no sentido de promover mudanças culturais, é necessário que a gente perca esse preconceito com a escola pública, que a classe média coloque seus filhos na escola pública e contribua para que a escola pública pressione os sistemas públicos de ensino, a rede municipal, a rede estadual, para que elas construam projetos político-pedagógicos do município que promovam junto com a escola. Não pode, é uma maldade que se faz com a escola dizer que só a escola deve fazer educação ambiental. No entanto, se o município inteiro, todas as forças que atuam na área ambiental e de educação, conspirarem, estiverem junto com a escola, promovendo a educação ambiental, a gente melhora a escola e a escola melhora a nossa sociedade. E é esse o grande desafio, mas aí exige também que nós assumamos o desafio de construir uma escola pública de qualidade.
Até porque a escola particular, nesse aspecto, talvez seja pior ainda que a pública, né? Porque ela não tem nenhuma preocupação, né, com a conscientização. Hoje, cada vez mais, é um treinamento, né, para provas, para o Enem, para o vestibular.
Mas esse mal afeta também a escola pública, né? É uma paranoia com a coisa do quantitativo, do vestibular, apenas do português e da matemática, para poder melhorar no ranking internacional. E, na realidade, o desafio que deve estar colocado para todos os tipos de escolas, municipais, estaduais, federais, públicas ou privadas, é o desafio de fazer uma educação de qualidade, uma educação de formação cidadã, uma educação de formação integral. Então, a escola de tempo integral tem que entrar na nossa agenda, mas não a escola chata de tempo integral. A escola de tempo integral voltada à formação integral do ser humano, desenvolvendo a parte artística, a parte da educação física, a parte da sociologia, da filosofia, do português, da matemática, da ciência, da história, da geografia. E isso tem sido negligenciado, inclusive, por muitos proponentes, né, de legislação, a bobagem da escola sem partido, as bobagens que vêm sendo faladas aí por legisladores no sentido de reduzir a escola à ensinagem de português e matemática para melhorar no ranking, precisa ser superada.
Estamos no finzinho, mas um rápido comentário sobre a discussão da base nacional comum curricular também, né?
Uhum.
Que eu acho que atua também nessa mesma direção restritiva, né?
Isso. A base é uma reivindicação, inclusive, dos movimentos da área de educação, mas não uma base restritiva, não uma base normativa que limite a diversidade de oportunidades que o nosso país reserva em termos de educação, né?
Bom, muito bem, Marcos. O nosso tempo chegou ao final, então eu pediria que você deixasse aí um contato, né? Falar um pouquinho da OCA, né? Que é o laboratório que você coordena. Contatos que as pessoas pudessem conhecer mais o seu trabalho e suas palavras finais.
Olha, eu agradeço muito a oportunidade, José Marcelino, a elogio a iniciativa desse programa radiofônico que há anos vem chegando, né, à sociedade de Ribeirão, à sociedade do Estado de São Paulo, porque um dos principais desafios para a educação ambiental é conseguir se comunicar, é conseguir chegar a todos os setores da sociedade e dar voz a todos os setores da sociedade. Então, a sua iniciativa de chamar pessoas diversas para virem conversar sobre as suas áreas de estudo, as suas áreas de trabalho, é merecedora de todos os nossos elogios. Nós aqui no Laboratório de Educação e Política Ambiental da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é um campus da USP em Piracicaba, estamos abertos a esse diálogo. Quem quiser conversar mais detalhadamente conosco sobre nossas atividades, pode nos procurar aqui no Departamento de Ciências Florestais, em Piracicaba, e a gente está disponível para dialogar e buscar caminhos, né, que nos fortaleçam mutuamente na nossa missão de uma educação ambiental comprometida com transformações sociais, com melhoria de condições existenciais e tudo isso que a questão ambiental, o ideário ambientalista desperta ainda de positivo, de esperança em cada um de nós.
Muito obrigado, Marcos.
Eu que agradeço, José Marcelino.
Muito bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje entrevistou o professor Marcos Sorrentino, do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ, da Universidade de São Paulo.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.